hipótese ou pelo simples facto de alguém o querer escrutinar. E isso é um lamento profundo em democracia, é transparência e é escrutínio. Até porque, com isto perdemos todos, com esta falta de boa vontade de nos escrutinar e com esta manta de suspeição que se levanta. Porque, e disse muito bem aqui a senhora Ministra, durante as suas respostas na audição, em outubro não tivemos donativos. E não foi por acaso que não tivemos donativos. Porque foi esta falta de transparência que se criou na sociedade portuguesa, que fez com que os portugueses, que foram tão generosos a quando desta calamidade, não o tenham sido mais. E com isso quem perdeu, perdemos todos. E perderam acima de tudo aquelas populações. E essas é que perderam mais. Essas e as afetadas a seguir em outubro. Porque, permita-me dizer-lhe, eu sou de uma terra afetada e muito afetada por incêndios toda a vida. Tinha sido em 2016 e foi ainda em 2017 também. Portanto, eu conheço muito bem estas tragédias pessoalmente. Tal como estive em Pedrógão, no Pinhal Interior, quer durante os incêndios, quer depois, muitas vezes. E, portanto, conheço muito bem a tragédia humana que lá se vive. E há outra coisa que eu não posso deixar passar em branco, que é o facto de... Foi aqui repetido muitas vezes o facto das pessoas nem terem documentos, nem terem como se identificar. Parece que estamos a tratar aquelas populações, retirando o momento de dor profunda que viveram, como coitadinhos. E aquela gente não é coitadinha. São pessoas, tal como qualquer um de nós, capazes de velar pelos seus interesses. E bem, porque é isso que todos nós, enquanto cidadãos, fazemos. Basta pensar, não tem cartão de cidadão. Claro, qualquer presente junto à testa a identidade de um seu freguês no meio rural. Mal será um presente junto, exceto um que foi ouvido aqui, que parece que não conhecia ninguém, salvo esse, e não posso deixar de referir, todos os presentes junta conhecem os seus fregueses e no meio pequeno sabem exatamente quem é quem e quem mora onde e até a sua identidade, independentemente de não ter cartão de cidadão, até que se resolva, até porque isto teve que ser resolvido muito rapidamente porque as pessoas não podiam entrar em nenhum processo, simplificado ou não, sem identificação, a qual é facilmente atestável. Portanto, isso é, não há um argumento, tal como o facto de, e depois quero deixar uma ou duas perguntas, Sra. Ministra, depois de dizer isto, tal como o facto de haver equipas, como disse aqui, para tratar dos processos de uma forma rápida, nomeadamente na Casa da Agricultura, isso faz com que nós, ainda mais, tenhamos que colocar a questão, porquê é que foram desviados tantos fundos, quando havia um meio de fundos públicos para os agricultores, que sim, necessitavam. Os agricultores tinham direito a todos os apoios, a questão é da forma como lhes foram colocadas as questões. Essa, pelas entidades responsáveis, não é pelos agricultores, nem pelas populações, que as vítimas são sempre vítimas. Agora, tentar subverter isso e não se ter ido buscar os fundos, porque dessa forma, os do PDR, porque dessa forma nós teríamos todas as habitações serem englobadas, incluindo as habitações secundárias, as segundas habitações, porque isso é uma decisão tomada pelo Revita, não pela lei, como sabe, por falta de fundos e de apoios. E, portanto, gostava que me comentasse isto, porque eu parece-me que, de facto, enquanto Presidente da CCDR, tem que ter uma opinião e lidou com estas questões, se tem havido esta decisão de recorrer ao PDR, com todos os valores que aqui foram alocados, havia ou não dinheiro para todas as habitações, inclusive para as segundas habitações, habitadas efetivamente. Obviamente não aquelas abandonadas, porque isso nem sequer são habitações, nem segundas, nem nada, são casas abandonadas ou já devolutas, e portanto essas não contam. Mais uma coisa, Sra. Ministra, é com algum lamento que tenho que lhe dizer, e gostava que ouvia aqui citar o relatório do Tribunal de Contas quando achou que lhe convinha. E ouvia desvalorizá-lo e criticá-lo quando não lhe convinha. Eu gostava que, de facto, me dissesse o que pensa dele, independentemente da conveniência. Para uns motivos cita ou para outro criticam. E numa nota final também, Sra. Ministra, o que aconteceu em Pedrógão foi único, sim, numa região e num incêndio. No entanto, o que aconteceu em Pedrógão e na zona interior, Pedrógão ficou como símbolo desta tragédia, mas não nos cingimos territorialmente a Pedrógão. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. No entanto, nós já tivemos terremotos neste país, nas regiões autónomas, nomeadamente em 80, nomeadamente em 98, se não estou em erro, no caso da Ilha do Faial, e nessa altura também já há todas as normas, houve necessidade de acorrer àquelas populações, e isso foi feito, tal como há regras internacionais para a assistência humanitária. Portanto, não estávamos num terreno que nunca se pisou. Estávamos numa tragédia que naquele território era única e esperemos que nunca se repita. E, portanto, o que eu lhe pergunto é porque é que não se deu a devida transparência, não se teve o cuidado na utilização destes fundos, por forma a que a suspeição nunca tivesse lugar. Porque não podemos usar a desculpa do momento da emoção, porque na decisão não pode haver emoção, na decisão tem de haver rigor. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso, Sr. Presidente, Sra. Ministra, não posso deixar de iniciar esta última ronda por uma questão que é muito importante. Não dispensando e valorizando aquilo que foi a dádiva e o contributo que os portugueses deram, e parece-me que esse dinheiro e esses valores deverão ser tanto mais ainda preservados em termos daquilo que é o destino a ser dado e muito bem gerido. Nós valorizamos esse aspecto e aquilo que foi a solidariedade dos portugueses, e há aqui um respeito que é devido, mas nós não podemos estar à espera da caridade. E não podemos estar a achar que perdemos porque agora no futuro os portugueses já não querem dar. Nós não temos que estar à espera que os portugueses tenham essa caridade. Nós entendemos que o Estado deverá ter aqui, assumir as suas responsabilidades e cumprir com aquilo que é, naturalmente, o ressarcimento em termos das perdas de quem não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Portanto, no futuro, lamentar se houve má gestão, e espero que seja apurada essa situação e não compactuamos com ela, mas aquilo que não é por lamentar que no futuro não venha a ser dado, é lamentar apenas por o acontecido, porque não temos de estar dependentes da caridade, e isto, quando nós andamos dependentes da caridade e do assistencialismo, as coisas não correm bem. Mas agora, mais para terminar e fechar o ciclo, e quero fechá-lo precisamente da mesma forma como comecei a primeira audição, que foi ao Sr. Engenheiro Vítor Reis, ex-presidente do IRU, em que teve o cuidado de estudar até o último centímetro, foi o que eu disse ao Sr. Engenheiro. Estudou com todo o cuidado até o último centímetro das fronteiras. Não estudou mais nada, não investigou mais nada, só estudou ali. E isto revela que houve uma intenção por parte até do Sr. Engenheiro, e principalmente trazendo-nos aqui 50 processos, salvo erro, ando à volta deste número, que muitos deles já ficou claro durante as audições o que é que se passou, ficou clarificado, serviu pelo menos para isso, mas não limpou toda a imagem que foi criada à volta desta situação com as vítimas. E, portanto, quero deixar aqui algumas questões que acho que é importante que fique aqui essa declaração. Primeiro, é se durante o processo de atribuição dos apoios houve alguma pressão de alguma natureza para alterar as prioridades de atribuição dos apoios. Se houve, em algum momento, divergências de entendimento entre os diversos representantes das diferentes entidades envolvidas nos processos. A Sra. Ministra já aqui até teve o cuidado de descrever todo o processo. No entanto, também disse aqui uma coisa que ficou registada, que eu pelo menos registrei, é que nem todos os processos tiveram esse procedimento que aqui descreveu, com alguma aferição de todas as fases. E então, se houve alguns processos que não tiveram esse procedimento, é importante que fique também aqui clarificado se houve decisões efetivas que tenham sido tomadas por uma única entidade, sem que tenha havido concertação pelas entidades, no mínimo da Comissão Técnica, não é? E só mais uma questão mesmo para terminar, que é esta, Sra. Ministra, que é, nós no processo de recuperação percebemos, tendo em consideração até algumas situações em que as habitações eram de tal forma, como é que é de dizer, já aqui foi dito, numa situação que foi dita por paupérrima, eu quero me referir a isto é, se houve algumas, daquilo que ficou a ideia até por outros depoentes, que se houver umas três situações, foi aqui relatado por um depoente, três situações em que se tomou a decisão de aproveitar a oportunidade para dignificar a habitação que era dada. Isto é importante, porque algumas delas estão nestas 50, nestes 40 e tal ou 50 casos, porque havia situações que há uma situação que nós temos que garantir. O fogo é mais um elemento do despovoamento. E progressivamente vai provocando o despovoamento e o abandono daqueles territórios. E ir reconstruir uma habitação onde já ardeu três vezes, acho que era um erro. E, portanto, se aproveitou a oportunidade para corrigir alguns erros e até compreensivelmente tenha sido feito um gasto superior àquilo, ou melhor, tenha sido reposto um bem em qualidade superior àquilo que estava, porque, vamos lá ver, também temos que respeitar aquilo que são as regras de construção atuais e vigentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Brunhosa, a Sra. Ministra, que está aqui na qualidade de ex-presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, a quem felicito pelo trabalho que desenvolveu enquanto presidente da Comissão de Coordenação, que acompanhei bem de perto, também nos incêndios de outubro. Mas queria, em relação ao que estamos hoje a abordar, queria começar por dizer à deputada Emília Cerqueira, que se referiu aqui à deputada Eurídice, que lhe transmitirei as notas que se referiu. E a deputada Eurídice Pereira disse que o PSD tinha uma agenda para esta Comissão de Inquérito. É verdade, senão não o teria feito. Se não tivesse intenções para esta Comissão de Inquérito, não a teria feito. É para isso que estamos aqui. E estamos a chegar ao final das audições e o que estamos a concluir é que, afinal, a agenda do PSD é um conjunto de páginas brancas, ou seja, não se conclui rigorosamente nada, porque as intenções do PSD, ou pelo menos aquilo que o PSD pensaria que iria chegar como conclusões, chegamos ao final e, pólvora seca, não há nenhuma conclusão e assistimos aqui às quase 10 da noite de um dia de semana, à véspera de um confinamento, ao PSD desesperado, em jeito de conclusão, dizendo que o que é preciso é mesmo reivindicar as segundas habitações. Ou seja, isto é mesmo o final de uma comissão de inquérito em que podemos concluir que, no fim de tudo isto, os processos atendendo em relação aos incêndios de que estamos propriamente aqui a falar, houve naturalmente algumas situações que poderiam ter corrido de outra forma, estamos todos de acordo, mas atendendo à dimensão, atendendo às circunstâncias, já falámos aqui todos um conjunto de vezes, atendendo a que nunca tinha acontecido um fenómeno daquela dimensão, atendendo à região onde isto aconteceu e que era preciso tomar medidas, um conjunto de entidades, câmaras municipais, organizações desconcentradas do Estado, entidades privadas, juntaram-se e fizeram aquilo que todos sabemos. Como é evidente, no processo deste houve algumas falhas. E a senhora deputada Emília Cerqueira diz aqui uma coisa que é uma conclusão que eu também subscrevo, que é: as contribuições dos portugueses em outubro não se verificaram. É evidente que sim, depois da suspeição que se colocou sobre este processo, é evidente que os portugueses não podiam contribuir com donativos a partir daí. Tal foi a suspeição e a quantidade de malandros que se transformaram todas estas pessoas que estavam a rodear estes processos. É evidente que isso a partir daí acabou. Eu quero corrigir, no entanto, a senhora deputada, de que não acabaram as contribuições dos portugueses na ajuda em outubro. Isso é mentira, essa ideia, e eu quero corrigi-la. O que aconteceu foram feitas de outra forma. Os portugueses continuaram a ajudar, mas de forma direta, sendo eles a selecionar quem queriam ajudar, e sabemos todos, e a senhora ministra aqui presente conhece bem e conhecemos bem que em outubro houve muita gente da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol, muitos empresários em nome individual que foram diretamente falar com os interlocutores locais e apoiaram diretamente várias instituições e várias famílias, muitas famílias, até figuras conhecidas, não interessa aqui naturalmente dizer nomes, apoiaram diretamente famílias no terreno. O que aconteceu foi formas diferentes de apoio, atendendo à forma negativa como foram tratadas algumas situações, que serão apuradas no local certo, como já aqui falámos. Depois, dizer que toda esta situação nova, naturalmente que quando se colocou em cima da mesa e quando foi criado um instrumento tão falado e tantas vezes aqui reportado nesta comissão, que teve, segundo alguns, eventualmente algum, podia ter sido gerido de outra forma, pode sempre ser gerido de outra forma. O que é certo é que, passado este tempo, nós tivemos 4 meses depois um incêndio de uma escala 4 vezes maior ou 5 vezes maior em termos de área ardida, em termos de prejuízo 10 vezes mais ou 15 vezes, em termos de habitações destruídas não sei quantas vezes mais, em termos de empresas, em termos de valor incomparavelmente maior, e o que nós assistimos é que não temos nenhuma comissão de inquérito pedida para os incêndios de outubro, porque o Estado também, todos nós aprendemos, e soubemos todos fazer, certamente também haverá falhas em outubro, naturalmente que haverá certamente falhas, como é evidente, nem tudo é perfeito, mas o que nós temos que aqui reconhecer é que foi feita uma aprendizagem, não há aqui nenhum processo imaculado, mas eu acho que estamos todos no